Up está de volta com mais um episódio e mais uma vez, já vou começar aqui gerando polêmica, mais uma vez, mais uma vez Daniel Schettini está doente, não está aqui, mas estou muito bem acompanhado com o meu amigo Marcelo Vinícius. Fala aí, Marcelo, tudo bem?
Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Estamos bem, né? Estamos saudáveis. Você vê, a parte atleta do Up está presente.
Exatamente.
A parte que se movimenta, que tá com a imunidade em alta, vivendo plenamente o pós-30, tá aqui.
É isso aí. Também estou muito bem acompanhado com a minha amiga muito chique e influencer, Marcia Fact.
Oi, gente, tudo bem? Eu também me movimento, tá? Além de ser influencer, eu também pratico exercícios físicos. Por isso estou aqui hoje.
Exatamente. Ou seja, o doente é sempre aquele que não movimenta o corpo, né?
Exatamente. Ou é aquele que quer ficar dando migué pra jogar jogos.
É verdade. Não é o que a gente tá dizendo que o Daniel tá fazendo.
Não, de jeito nenhum. A gente tá só trazendo possibilidades de coisas que podem acontecer na vida das pessoas.
Exatamente. Com certeza ele tá doente. Realmente é isso que tá acontecendo.
Vamos subir a hashtag? Ele sempre se auto... intitula Joga Dan. Vamos subir a hashtag...
Se cuida Dan?
Não, Malha Dan.
Malha Dan, Malha Dan é bom. Malha Dan,
Malha
é, bom.
Dan é ótimo.
Vamos subir essa hashtag aí. Então eu quero todo mundo comentando hashtag Malha Dan aí nos comentários, por favor. Mas, já que a gente tá falando sobre exercício físico, sobre movimentar o corpo, hoje a gente vai fazer um programa sobre se movimentar, trabalhar, trabalho braçal e etc, né, Marcelo? O que a gente vai falar hoje?
Hoje nós vamos falar sobre o simulador de colher cenoura, colher tomate, ordenhar vaquinha, jogos de fazendinha, e que trazem justamente isso, né? Se a gente parar pra pensar, a recompensa da conexão do homem com o solo, com a natureza, a manipulação da agricultura, o tirar um lenço do bolso de trás do macacão jeans, secar a testa debaixo do sol, assim. Esse tipo de jogo.
Então, vamos lá. Vamos falar de jogos de fazendinha com esse título maravilhoso, que é Jogos de Fazendinha é Gostoso Demais.
Você acha gostoso?
Pô, eu... depende. Depende. Tem uns que eu não acho muito, não. Mas... vamos falar sobre isso. Ô, Zabuzeta, puxa aí um tururu com a trilha sonora do...
Globo Rural.
Porra, do Globo Rural, perfeito. Eu amo aquele vídeo que começa a música do Globo Rural e termina na rave, você já viu?
Amigo, não, mas eu vou procurar agora.
Caraca, é maravilhoso, é maravilhoso.
Falando em trabalho braçal, tirar um lenço de trás do bolso, do macacão, etc., a gente precisa vir aqui, assim como todo episódio, fazer o nosso trabalho braçal, tirar o nosso lenço, enxugar o suor da testa, pra lembrar vocês do nosso Catarse, que você pode ajudar a gente com o nosso trabalho braçal, que a gente tá aqui toda semana, semana após semana, gravando episódios, trazendo muito conteúdo pra vocês, e isso demanda, né, uma ajuda da nossa comunidade, não é, Cardoso?
Exatamente, é como a ponte do Animal Crossing, que você precisa da ajuda de todas as pessoas da ilha pra poder dar certo, a gente também precisa da ajuda de todos os nossos moradores da nossa ilha, dessa grande ilha que é o Up, pra gente fazer dar certo, né?
Mas diferente do Animal Crossing, não é apenas uma pessoa que vai ajudar a gente. Então aqui a gente realmente, todo mundo está trabalhando.
Exato.
De pouquinho em pouquinho pra construir essa grande comunidade, o conglomerado Up.
Exatamente. E quem seria o nosso Tom Luke, Marcos?
O Zabuzeta. Só porque ele não pode se defender.
Maravilhoso, exatamente. Então o Zabuzeta é nosso novo agiota, né? É isso.
As contribuições voltam pra comunidade, né? Ninguém que ouve o Up vai ser extorquido e não vai ver o dinheiro de volta, como acontece com o Tom Nuke, que só fala, ah, você me deve tanto, se vir aí e vai tocar a vida. Não, todo o dinheiro que vai pro Catarse é revertido na qualidade do conteúdo que vocês recebem, em edição, em design, em variedade de episódios, em outras ideias que a gente ainda nem teve como amadurecer, mas estão no forno. Então, essa grande comunidade que é a Ilha do Up não tem uma gestão tão criminosa quanto a do Animal Crossing. Esse é o ponto.
Isso mesmo.
Exatamente.
Ajude a gente com apenas o quê? R$5 você já ajuda na construção da nossa ponte da Ilha do Up.
Então, por favor, apoiem para que a gente consiga pagar os Zabuzeta.
R$5, coisinha de nada.
catarse.me/up, hein, galera? Por favor, vai lá.
Não tem como errar. Catarse com S, hein?
Então, vamos falar de jogo de fazendinha? Mass Effect, você que é uma expoente desse gênero, talvez a nossa maior influência de Stardew Valley do planeta Terra. Do que se tratam jogos de fazendinha?
Jogos de fazendinha são jogos onde você simula a vida no campo, a vida do agronegócio, mas sem a parte demoníaca do agronegócio. É como se fosse o agronegócio, mas ele sendo legal, porque ele é no jogo de fazendinha. Então, é um jogo muito sobre gerenciamento, gerenciamento de tempo, gerenciamento de recursos, e por algum motivo esses jogos são gostosos. Tipo, existe algo ali em criar uma rotina e, enfim, organizar essa rotina e otimizar essa rotina visando lucro. É um simulador de capitalismo, né? Olhando assim agora, eu tive esse insight aqui agora. Mas são jogos, realmente isso, são jogos de gerenciamento onde você simula a vida no campo, onde você tem que plantar, cuidar dos animais, etc, etc. E o que eu acho que é um fator interessante também é ver o seu progresso nessa jornada do campo, que você geralmente começa com um terreno baldio, todo acabado, todo estragado, e aos pouquinhos você vai evoluindo e transforma isso numa grande fazenda, num grande produtor de qualquer que seja sua finalidade, né? Porque geralmente são, a maioria, eu acho, são jogos que você consegue ter um pouquinho de escolha de se você prefere ir para plantas, legumes, verduras, frutas ou animais e produção de coisas no geral.
É muito curioso isso, porque os jogos de fazendinha que eu já joguei, eles têm lógicas diferentes, e eu nunca joguei um jogo de fazendinha que eu chegasse no momento que, tipo assim, agora eu sou um mega ultra power produtor de, sei lá, farinha de trigo, tá ligado?
Uhum.
E eu tô muito curioso pra jogar algum jogo que chegue nesse momento dessa mecânica, assim, porque até então, e aí até uma das críticas que eu faço até o próprio Animal Crossing, eu sinto que é muito, tipo assim, negócio de colher, ficar colhendo um por um ali, aí colhe a cenoura, colhe o abacate, colhe não sei o quê. Nem sei se abacate se colhe. Mas enfim, eu tenho muita curiosidade com esses jogos de fazendinha mais profissionais, assim, que chega uma hora você tem um trator, sei lá, chega uma hora você tem alguma coisa assim que te ajuda, que fica mais fácil.
Amigo, pra mim é Stardew Valley. Stardew Valley, eu acho que ele é assim. Amigo, assim, não no nível trator, quem sabe aí nessa nova atualização que eu ainda não joguei, porque eu não jogo no PC. Assim, o meu principal é Stardew Valley, o que eu mais gosto, então vou ter mais o que falar sobre ele.
Uhum.
Mas o que eu acho interessante, ainda mais agora que eu peguei um save do zero.
Legal.
A coisa que ele é tão envolvente é como se o mundo, no capitalismo, a meritocracia funcionasse. Então é recompensador, porque você começa do zero, vai plantando suas coisinhas, vai criando o seu ambiente ali, e conforme você vai tendo lucro com o que você tá fazendo, você consegue ir tendo ferramentas melhores. Então, tipo assim, você começa com um regador. Então, todo dia você tem que acordar e regar as plantinhas. Conforme você vai evoluindo, você consegue ir evoluindo tanto financeiramente quanto de recursos também. Você consegue produzir um regador automático. E aí, só que a princípio ele é um meio fuleiro, assim. E aí você consegue ir evoluindo ele até que chega um momento que você realmente consegue automatizar o negócio da plantação pra você nem precisar fazer nada, porque ele água todas as plantas no geral. Então, tem essa progressão de realmente você ir facilitando os seus processos ali. E eu acho isso muito interessante.
É, isso é ótimo.
Acho que a parada do Harvest Moon e Stardew Valley, parece que eles estão mais puxados pra agricultura familiar, né? Esse lance de eu produzo no meu quintal e eu vendo pra minha comunidade. Simuladores, eu acho que uns simuladores mais parrudos de fazenda, de fato, eles devem evoluir pra esse lance do grande produtor, né? Você vê que o Cardoso tá mais alinhado com o agro capitalista de agrotóxicos e de destruição do meio ambiente do que com a agricultura familiar. Achei interessante observar isso.
Não, pô, não é isso não. É o que acontece. A gente vai falar mais pra frente. Mas tem um que eu nunca joguei, mas que eu tenho vontade de jogar, que é o próprio Farming Simulator, né? Que, tipo assim, que a ideia dele é ser, tipo, de fato um simulador de fazenda muito mais puxado pra simulação do que pra um jogo. Eu sei que essa linha é muito tênue, mas ele, tipo, puxa mais pra coisa do, sei lá, você pegar um trator e ficar lá fazendo, sei lá, arando a terra com o trator, não sei qual que é o... Por favor, ouvintes nossos que são do agronegócio, comentem aí todos os erros que a gente tá comentando sobre o agronegócio. Mas eu tenho essa curiosidade pra entender, tipo assim, em que ponto que as coisas chegam, que a parada começa a produzir sozinha e você só fica, tipo, gerenciando ali, sabe? Mas, Marcelos...
Digas.
Você que é um homem da filosofia, o que você acha que o jogo precisa pra ele ser considerado um jogo de fazendinha?
Cara, pegando o gancho do que você falou, eu acho que tem uma diferença entre jogos de fazendinha e simuladores de fazenda. Já começa por aí.
Sim, também acho.
Eu já encaixaria aí dois gêneros diferentes. Dos simuladores, do que quer que seja, e no caso eles podem ser de fazenda, e desses jogos de fazendinha, que seriam, sei lá, farming games ou cozy farm games na gringa, sei lá como eles chamariam isso, que foi um gênero inaugurado por Harvest Moon, né? Se fosse hoje, se Harvest Moon não tivesse sido lançado em 96 e sim em 2010, esse gênero seria Harvest-like, na verdade.
É que ele é mais puxado um pouco mais pro RPG do que uma simulação de fazenda de fato, né?
É, Harvest Moon e Stardew Valley e os derivados, eles dão uma sensação tão boa que você fica pensando, cara, como eu queria que fazenda fosse real, porque não tem nada a ver com a realidade aquilo, né? Você não tem que lidar com peste, com agrotóxico, com capivara comendo sua plantação, pelo menos eu não lembro de nada nesse sentido, né? E eu acho que eles têm mais essa coisa de interação com uma comunidade, que o Animal Crossing puxa bastante. Apesar do Animal Crossing não ser o grande foco ser a fazenda, eu acho que o gênero, o jogo para ele ser considerado um jogo de fazendinha, ele tem que ter essa interação com uma comunidade, com um gerenciamento ali da sua relação com as pessoas, umas micro historinhas desenrolando naquela vila, assim. Eu acho que esse é um ponto forte desse gênero que não tá tão presente na simulação, né? Simulador de fazenda é o simulador de fazenda. Eu acho, nunca joguei Farming Simulator, mas eu acho que no Farming Simulator você não fica dando presente pra alguém na vila porque você quer casar com a pessoa, assim. Ele é mais a parte gerencial capitalista da coisa.
É, tipo, literalmente o que o nome fala, é um simulador. Então, tipo assim, não à toa que tem, sei lá, 18 jogos do Farming Simulator, tá ligado?
Mas eu acho que pro o gênero fazendinha, o Farmville, ele deixou essa linha um pouco turva. Mas eu acho que ele é, no mínimo, o jogo de fazenda tem que ter esse lance da progressão, né? De você começar do nada e construindo sua própria produção. E aí você tem plantações, vaquinhas e galinhas. Eu acho que esse é o básico. E você tem uma rotina diária. Esses jogos são muito baseados em rotina, em uma simulação das horas do dia e o que você faz no seu dia a dia, pensando em ir melhorando cada vez mais essa produção. Acho que tendo essas três coisas que eu falei, né?
Uhum.
A comunidade, eu acho que ela é secundária, mas ela tá muito presente. Mas eu acho que essa questão da progressão da agricultura e pecuária e da rotina dia a dia, eu acho que tem isso já tá dentro, assim. Pra mim, já é um jogo de fazendinha.
Uhum. E é um gênero, né? Vocês consideram um gênero, fazendinha?
Acho que sim.
Ah, se Souls-like virou gênero...
É, mas assim, é que o ruim de quando a gente fala fazendinha é porque fazendinha é mais popular. Acho que sim. Eu consideraria, tipo, é um jogo de gerenciamento, mas aí ele tem essas questões, né? Tem o social, sabe, Marcelo? Que o Marcelo citou.
Olha aí.
Dentro do jogo e tal. Então eu acho que ele vira uma coisa mais específica mesmo. De ser fazendinha engloba mais coisas. Não é apenas ter uma fazenda.
Uhum. É, o a gente vai falar do caso Harvest Moon daqui a pouco, mas se você pegar o criador de Harvest Moon, ele admitiu que se inspirou bastante, né, do ponto de vista do básico do gameplay, em Zelda. Aquela questão da câmera do topo, um pouco da direção de arte, assim. E se você pegar a referência dele pro que virou, pô, é outra parada. É igual você falar sobre Souls-like, que eu acho que é um dos gêneros mais recentes que ficaram estabelecidos, assim, que é um RPG de ação, ponto, mas que ele tem particularidades a ponto de falar, não, isso daqui já virou outra coisa. Eu acho que Harvest Moon é mais diferente de Zelda do que Demon Souls é do RPG de ação. Então, pô, é muito um gênero, assim. Tanto é que virou mais recentemente uma febre, né? Principalmente em desenvolvimento indie, mas no geral, pô, você pega um Nintendo Direct, tem no mínimo 2-3 jogos de fazenda hoje em dia.
Uhum. É, e é legal que tem jogos que eles emprestam as mecânicas de jogos de fazenda, né? Então, por exemplo, eu tô jogando o Yakuza Infinite Wealth agora. E a série Yakuza, eles têm a mania de pegar conceitos de outros jogos e colocar como mecânica no Yakuza, né? No Like a Dragon, eles têm a mecânica do Sujimon lá, né? E aí eles pegam essa mecânica do Sujimon e evoluem ainda mais pro Infinite Wealth, que a mecânica é basicamente um Pokémon, tem Liga Pokémon, tem Insignia, tem luta de ginásio, só que é tudo com os inimigos do próprio jogo, né? É, não são tipo monstrinhos e tal. E o minigame de empresa desse jogo, ele é uma cópia descarada do Animal Crossing. É a mesma coisa, mano. É a mesma coisa. Você vai pra uma ilha chamada Ilha Dondoku, que é uma ilha lá que fica lá no Havaí, que é onde se passa o jogo, e aí você tem que gerenciar aquela ilha, limpar todo o lixo que tem ali, livrar a ilha dos piratinhas que tem lá, e aí você vai criando um resort naquela ilha, as pessoas vão visitando, não tem como você visitar outros resorts. É tipo assim, uma cópia descarada do Animal Crossing, mas eu acho que é pra piada, sabe?
É, na linha de paródia, né?
Sim, exatamente. Só que é isso, o jogo tem isso, é uma mecânica presente no jogo, você gerencia aquilo. Tem uma parada de fazendinha, mas é tipo meio tudo meio automático, assim. Mas eu acho que os jogos, eles vão emprestando. Tipo, o próprio David the Diver, por exemplo, ele tem a coisa de fazendinha, mas não é a parada do jogo. Mas ainda assim, você tem que utilizar disso pra ter recurso pro seu restaurante e tal. Então eu acho que os jogos, eles vão emprestando, assim, eles vão pegando emprestado esses conceitos, né? Muito legal.
O Sujimon, que é a rinha de marginal?
É, sim.
Cara, que conceito desgraçado.
É maravilhoso, cara, é incrível.
Pô, esse jogo é muito idiota. Eu vou me aprofundar mais ainda. No Like a Dragon em especial, né? Yakuza eu joguei os primeiros, mas eu quero Like a Dragon, de fato.
Pô, Like a Dragon é absurdo. É muito maneiro. Eu tô amando cada segundo que eu jogo desse jogo, é maravilhoso. E o pior é que eu tô com, no Infinity Wealth, eu tô com quase 50 horas de jogo, assim, e eu não tô nem na metade da história, tá ligado?
Sinal que você tá gostando muito.
Sim, sim, tipo assim, porra, Ilha Dondoku, eu não consigo, tipo, só fazer um pouquinho e ir embora. Eu tenho que fazer até o fim, até chegar no último nível e não sei o quê. Aí, beleza, aí agora Liga Sujimon, eu tenho que chegar até o fim, tenho que pegar todos os Sujimon, aí tem gacha de Sujimon. Pô, mano, é muito engraçado esse jogo, é muito foda, muito foda. Mas, enfim, e cara, eu queria ouvir de vocês, tipo assim, por que que vocês gostam desse tipo de jogo de fazendinha, assim? O que que atrai vocês nesses jogos que fazem vocês falar assim, não, pô, vale a pena esse gênero aqui, vale a pena jogar esses jogos? Márcia, por que, assim, você gosta desse gênero?
Amigo, eu acho que tem alguns fatores. Primeiro, essa coisa de você criar uma rotina, e pra mim, isso, eu acho que nós pessoas ansiosas e com cérebros que têm dificuldades de concentração e etc, eu acho que você ter algo que tem uma rotina muito estruturada e que é muito fácil você cumprir as suas obrigações, parece que faz um carinho, assim, na cabeça. Me dá uma sensação meio meditativa, assim, de você ter que cumprir tarefas ali no jogo, e tarefas que elas são recompensadas, com certeza elas são, que realmente funciona. Se você trabalhar e fizer as coisas direito, você vai ter resultado e vai ter sucesso. Então é muito recompensante você ter uma listinha de coisas que você tem que fazer, seja essa listinha que o jogo te deu já pronta, ou que você gerencia da forma que você quiser e escolhe o que, que você tem que fazer. Mas de todo jeito é um processo muito metódico de escolher o que, que você vai plantar, escolher como organizar o terreno e etc, etc. E aí tem uns adicionais nisso que deixam a experiência mais gostosa e mais... Não vou falar viciante, porque eu não me sinto viciada. Eu me sinto realmente descansada quando eu jogo esses jogos. É fator estético também, que entra ali na coisa de como eu vou organizar minha fazenda, como que eu vou botar uma plantinha aqui, a plantação desse lado, tais coisas aqui e aqui, e aí você organiza ali pra ficar um espaço bonitinho e, né, esteticamente agradável. E principalmente no Stardew Valley e no Harvest Moon, acho que também os sons são muito agradáveis. É tipo um ASMR jogar, que tipo, você vai colher a flutinha e ela faz um pluf, que é muito, muito, muito gratificante de ouvir. Então toda essa experiência, assim, eu acho que ela é muito... É calmante, assim, é uma coisa que te relaxa. É uma coisa que, por mais que seu cérebro tá ali trabalhando e você tá pensando em várias coisas, não é algo que exige um raciocínio muito pesado, não é algo que cansa a sua cabeça. Meio que você vai num automático que é gostosinho, assim, ainda mais com esses outros estímulos sonoros, visuais, e deixa a experiência, assim, redondinha, uma delícia.
Legal, e essa coisa, eu acho, da história do seu curso também, né? Ele tem uma historinha ali por trás, né?
Tem. Eu acho que, assim, é mais um fator da amarração da coisa ali. Eu acho que isso entra pra elevar a parte do gerenciamento. Porque se fosse só gerenciar, só plantar, só ver o que, que você vai fazer, uhum, como que eu vou conseguir X dinheiros, ou como que eu vou conseguir X recursos, eu acho que aí seria uma coisa que ia acabar em algum momento te sobrecarregando e ficando uma experiência realmente cansativa. E aí, tendo a parte de história, conhecer as pessoas, fazer umas questzinhas pros seus vizinhos, tem romance, etc, isso traz uma leveza junto, né, com a parte do trabalho. Então você consegue dar uma nivelada ali do seu nível de estresse nunca chegar muito alto, porque ele tem várias vertentes pra você explorar.
Legal demais. Que é aquela pegada do queria que fazendas fossem reais, né? Porque essa realidade da fazenda, ela é muito onírica, assim, né? Eu acho... Pode filosofar?
À vontade.
Lógico.
Sabendo um pouco da história de como Harvest Moon foi criado, que foi, obviamente, a grande inspiração do Stardew Valley, o criador, eu fui até procurar o nome dele aqui, Yasuhiro Wada. A grande inspiração dele para criar o Harvest Moon era que ele morava em Tóquio, se não me engano, que é a maior metrópole do Japão, mas ele cresceu em um contexto rural.
Uhum.
A área urbana do Japão, ela é muito centralizada em pontos específicos, mas no geral o país tem várias cidades menores, antigamente tinha mais, né? Quando ele cresceu, certamente tinha mais. E ele fala, já disse em algumas entrevistas, que o que ele queria era justamente resgatar esse sentimento que ele tinha da cidadezinha, da vida no campo, porque ele achava Tóquio muito estressante. Então, Eu acho que o sucesso desses jogos tem muito a ver com justamente isso. A gente tá numa realidade de, pô, emprego formal, segunda a sexta, e barulho de obra, e trânsito, e desgraceira. E aí você pega um jogo que traz um pouco essa reconexão, né? Essa parada de te levar um pouco mais pra como seria uma vida mais conectada com a natureza, de você acorda, toma um leite, faz carinho no seu cachorro e você tá no sol, e aí tem o seu crushzinho do mercado, e aí é uma cidade pequena onde todo mundo sabe da vida de todo mundo e tem esse senso de comunidade, assim. Eu acho que esses jogos fazem sucesso porque a gente perdeu isso, né? A real é essa. E principalmente quem vive em capitais não tem a mínima condição.
É, tem gente que nunca teve essa vivência também, né?
Exato, mas eu acho que ele tá dando uma pirada ainda mais cabeçuda, eu acho que tá dentro do nosso inconsciente coletivo, assim. Eu acho que a gente passou tantas gerações vivendo depois da caça e coleta de agricultura e de comunidades e grupos pequenos, assim, que, sei lá, tá quase que no nosso instinto, né? Jung fala de inconsciente coletivo, de uma coisa compartilhada de toda a humanidade. A gente tem essa memória enquanto humanidade de que a vida em grupos pequenos focada em agricultura familiar é muito gostosa.
Assim. É legal demais.
E curioso que, tipo, está de Valley e Harvest Moon, os dois começam desse jeito, né? O Harvest Moon eu tô um pouco em dúvida, mas o Stardew Valley você começa, você trabalha numa cidade grande, um emprego maçante, etc, etc. E aí chega uma carta do seu avô que morreu e te deixou uma fazenda. E aí você vai pra fazenda.
É, e o Stardew Valley, ele tem muito essa veia anticapitalista, né? Isso.
Sim,
rola muito.
Verdade.
A introdução do jogo, os dois trazem esse conceito de seu avô morreu e deixou uma fazenda. E você vai pra esse lugar onde, inclusive, você já ganha um certo contexto com a comunidade local, porque o vô do seu protagonista ou da sua protagonista era um fazendeiro muito pica. E então tem esse lance de resgatar os tempos de glória da fazenda, porque ela tá uma desgraça, mas já foi a maior fazenda da região, assim.
Uhum.
E, pô, Stardew Valley, principalmente, ele vende o sonho. A introdução do jogo é literalmente uma baia de uma empresa de tecnologia, de uma agência, do que quer que seja. Bagulho super frio, super mórbido, assim. Eu acho que pega muito nisso no nosso sonho de tacar tudo pro alto e plantar batata. Pô, quantas vezes, sei lá, você já não ouviu, ou você mesmo falou, ou você ouviu alguém falando, velho, que vontade de jogar tudo pro alto, pro meio do mato, assim. Que é justamente que o jogo vende.
Eu tenho muito isso. E é curiosa essa relação do Stardew Valley com o Harvest Moon, porque o Stardew Valley, ele foi um jogo feito por uma pessoa só, né? Que é o Eric Barone, que era um cara que ele precisava procurar emprego. Uma doideira essa história. Ele tava precisando procurar emprego, né? Porque tinha acabado de sair da faculdade, tava desempregado e tal, não sei o quê. E ele era apaixonado pelo Harvest Moon. E aí ele decidiu, tipo assim, criar uma cópia do Harvest Moon, porque ele achou que o Harvest Moon, o primeiro, era muito bom e depois todos os outros são uma merda. E aí ele decidiu criar uma cópia do Harvest Moon, e aí a coisa foi crescendo, e aí virou o Stardew Valley, que, porra, é um dos jogos mais jogados até hoje na Steam, e é um dos jogos mais bem avaliados da história da Steam, né? O que é uma doideira, né? E o jogo, tipo, pega muitos elementos do Harvest Moon, né, Marcelo? Você que jogou o jogo, você deve saber bem.
É muito engraçado isso, né? Porque é bem um lance de resgate. O nosso amigo Concerned Ape, que é o nick que ele usa, eu acho que ele tinha uma frustração muito grande do que Harvest Moon virou. Tem uma certa era das trevas dos jogos de fazendinha, que era o ponto em que Harvest Moon fez a transição pro 3D de um jeito muito desastrado. E nos navegadores, um outro tipo de jogo de fazendinha tava se popularizando em cima de Farmville, né? A gente vai chegar mais nisso, mas eu acho que nenhum deles transmitia muito bem o que era a sensação de jogar Harvest Moon no começo. Eu acho que a pira dele foi resgatar isso.
É, mas eu não acho que o Harvest Moon também, o problema do Harvest Moon foi só a ida desastrosa pro 3D, assim. Teve vários jogos com questão de gênero, porque, porra, sei lá, se você escolhia personagem feminina, o jogo era, porra, sei lá, bem diferente, bem mais chato.
Ah, verdade.
É, teve vários pequenos coisinhas, assim, que foram, tipo, minando a popularidade do Harvest Moon, né?
E o jogo, ele vende o sonho de várias maneiras, né? A gente tava falando do sonho de jogar tudo pro alto e pro meio do mato. O Stardew Valley, ele vende um sonho de um estereótipo de desenvolvedor indie, né? Que é a pessoa que gosta muito de um gênero antigo, que tá em decadência e sozinha no quarto dela, ela muda o mundo e fica rica com aquilo, assim, né? Que a gente sabe que é um em milhares, talvez dezenas de milhares, mas o jogo vem de um tipo de sonho e a história do desenvolvimento dele vem de outro.
Uhum.
Quantos desenvolvedores que a gente sabe que passaram por esse contexto. Tem, sei lá, o Jonathan Blow, o Notch, Toby Fox, e o Concerned Apes. É uma galera que, se você for puxar a capivara, você não chega a 20, mas todo mundo começa a desenvolver jogo tem esse sonho, né? De sozinho fazer um bagulho que vira febre na Steam e tal.
É, e fora que existe uma glamourização pra isso que não necessariamente é saudável, né, mano?
Exato.
Tipo, da galera achar, não, o sonho do cara que vai lá e faz o jogo sozinho e os ideais e não sei o que. E aí, no fim, tá essa galera desempregada, sem nenhum centavo, passando fome, tentando fazer o bagulho acontecer e não consegue, tá ligado?
Trabalhando então, noite e dia, sem parar.
É. Que foi a história dele, né? Ele... Agora, obviamente, ele tá bem.
Tomara, né? É. O jogo vende bem.
Mas ele começou achando que ele ia levar, sei lá, meio ano. E ele levou 4 anos.
O que também é, todo mundo cai nessa, né?
Exatamente.
Sim, eu não sei nem se eles estão juntos hoje, mas eu lembro que na época ele tava trabalhando dia e noite no jogo e a namorada dele, ou esposa, não sei, tinha 2 empregos pra manter os dois enquanto ele tava apostando nesse bagulho assim, né? Então... Não é uma realidade saudável. Que bom que deu tudo certo no fim, mas é muito puxado.
É, fora que pra Mira deve ter sido muito difícil, né?
Sim, sim. Hoje em dia que... Eu não sei se eles estão juntos, espero que sim. Se eles estão... Que bom, acreditemos no amor e que, velho, que essa mina esteja indo pro yoga e spas e recebendo cacho de uva na boca, assim. Porque agora é o jogo estourando.
Exatamente. E, cara, é engraçado, né? Por que que a gente decidiu fazer essa pauta agora? O Stardew Valley, ele recebeu pouquíssimo tempo atrás, se não me engano, sei lá, tem menos de uma semana, um pouco mais do que isso, uma atualização, né? E toda vez que sai uma atualização do Stardew Valley é um grande acontecimento, né, Márcia?
É um grande acontecimento porque, realmente, o menino, esqueci o Concerned Apple, o menino aí, do Stardew Valley, ele não para de trabalhar. Ele sempre promete que ele vai parar de trabalhar, mas ele não para de trabalhar. E toda atualização que sai realmente vem muito conteúdo. E vem conteúdo tanto de historinha e de questzinha e etc, quanto de itens e produtos que você pode produzir que são diferentes. Então, as atualizações Stardew Valley, eu acho que elas são quase umas mini DLCs, assim, do jogo, porque ela sempre acrescenta mais coisa. Então, é mais uma vez ele expandindo mais ainda a vida útil do jogo, que já é bem grande, já é bem extensa. E aí, tem essa que eu ainda não joguei, eu estou muito triste.
Mas só saiu pro PC, essa atualização?
Só saiu pra PC, ainda não saiu pra nada mais. Então, tô aguardando pra ver o que vai rolar.
Não, vai sair. Vai dar bom. Vai
acho
dar
que
bom.
Ele falou que em breve, tipo assim, bem breve, sairá pra consoles também, mas aguardando, né? Vamos aguardar.
É muito doido, porque o jogo já saiu tem 8 anos, né? E ainda assim, tipo, eles continuam atualizando, continuam colocando coisa nova no jogo.
Eu acho que é justamente por isso o sucesso do jogo, né? Que é um jogo que ele tá vivo.
Uhum.
Então, quem joga desde que o jogo saiu, ainda eventualmente vai tendo coisa nova pra jogar e voltar ao jogo. Quem tá começando agora vai ter um monte de coisa nova e provavelmente daqui a um tempo vai ter mais coisa nova. Então, assim, é um jogo que não vai morrer. Enquanto estiver tendo essas coisas, é bem difícil desse boom dele cessar rápido.
Vocês tiveram bastante contato com Harvest Moon antes do Stardew?
Nunca joguei.
Eu jogava quando eu era criança.
Nunca joguei, mas agora eu vou jogar, porque agora eu vou ter um console retrô, e aí eu tô com vontade de jogar.
Qual console retrô, amigo?
Eu comprei um R36S, que é um console chinês de R$180, que roda tudo até o PS1.
Caramba.
Olha aí.
E ele é portátilzinho. Ele parece um Game Boy.
Eu perguntei porque outra coisa que o Stardew Valley trouxe que não tinha na minha época, minha relação com Harvest Moon primeiro era alugar a fita do Super Nintendo e depois, quando na época do Play 1, graças à pirataria, ter o jogo em casa, né? Tem um, esqueci o nome, acho que é Back to Nature. Tem uma versão de Harvest Moon do Play 1 que eu joguei bastante e tinha a barreira do idioma, né? Foi um jogo que me obrigou muito, principalmente nas primeiras experiências, a jogar com o Michaelis do lado, sendo que o Stardew Valley, além dele estar totalmente localizado, ele tá o quê? R$30, R$40 estourando?
Eu, inclusive, acabei de comprar ele aqui na Steam, tá R$30.
Pô, é muito mais acessível, sem essa barreira do idioma, né? Então, comparando com como foi esse começo de Harvest Moon no Brasil, não vou falar que ele foi um grande sucesso, mas sempre teve aquele burburinho na locadora que dá o jogo da fazenda e tal.
Ah, ele tá em português, o Stardew Valley?
Tá.
Stardew Valley tá.
Pô, que legal.
Então, é outra parada, né? Pra deixar muito a experiência muito mais acessível, né? Tanto do ponto de vista de preço, quanto da barreira do idioma. Bom demais.
Acho que eu falei isso num episódio pra trás, mas eu desenvolvi o meu inglês por causa de Harvest Moon. Eu também jogava com um dicionáriozinho do lado. E aí, o que não tinha no dicionário, eu levava pra professora da escola. Mas assim, de ir aprendendo palavras e tal, foi muito por causa de Harvest Moon.
E só um adendo rápido antes da gente seguir. Vale citar aqui um jogo chamado Sim Farm. Eu acho que o Harvest Moon é a origem do Fazendinha, né? Desse subgênero que a gente tava comentando, que tem todas essas características próprias, que não é exatamente um simulador. Mas os jogos de Fazenda, eu acho que o grande... Sei lá, o primeiro grande jogo de Fazenda foi um jogo chamado Sim Farm, que era da Maxis, que é a mesma do Sim City. E ele é de 93.
É, o próprio Harvest Moon, ele pega conceitos do Sim City pra isso, né?
Sim, sim. Até então, esse lance de você plantar e você desenvolver, sei lá, colheitas e tal, era muito uma mecânica de jogo de gerenciamento de cidade ou jogo de... Esses jogos meio que não Civilization, mas os avós do Civilization, assim. Tinha uns jogos de computadores onde você cuidava de plantações, construía cidades, que depois virou o SimCity e tal. Agora, um jogo de fazenda especificamente, a Maxis fez meio que inspirada no próprio jogo, que era esse Sim Farm, que ele é de 93, e o Harvest Moon mesmo vem 3 anos depois. Eu não vou saber dizer se esse jogo teve alguma influência no Harvest Moon, mas eu acho que o Harvest Moon foi uma parada muito própria, a ponto de ser um outro bagulho, né? A gente tava separando simulação e fazendinha, eu acho que vem muito daí.
Cara, muito doido. E, cara, uma outra era que a gente viveu, e eu acho que foi o grande boom de popularidade desses jogos pra além da bolha nossa, assim, da bolha gamer, da bolha produtora de conteúdo e etc, foram jogos de fazendinha de navegador, né? Facebook e etc. Vocês jogaram muito esse jogo?
Cara, nunca encostei em Farmville. Eu sei como funciona e tal, né? Sei o contexto, mas eu joguei muito o jogo do Chico Bento.
O jogo do Chico Bento?
Jogo do Chico Bento?
Pô, existia, hein? Alguém que tá ouvindo vai lembrar. Ali pra meados de 2014, 2015, deixa eu procurar aqui. Tinha um jogo do Chico Bento que era um, sem eufemismo, era um plágio de Farmville com a Turma da Mônica, que você criava um avatar na vilazinha do Chico Bento. Então, tinha o Iolau, tinha a Rosinha, tinha o próprio Chico Bento, a professora da escola lá e tal. E você gerenciava fazendas. Procura a Turma do Chico Bento Facebook no Google que vocês vão encontrar. O jogo foi desativado já há bastante tempo, mas olha, ele começou em 2012. Eu acho que eu comecei a jogar mesmo em 2013. Quem trabalhou nele foi a Insólita, mas acho que ele foi publicado pela Level Up, que é a mesma de Ragnarok.
Caraca, que doideira. Tô vendo aqui. Nossa, que loucura. Nunca tinha ouvido falar disso.
Esse eu joguei. No tempo no Facebook, que acho que eu joguei também, porque eu sou amigo de uma das desenvolvedoras. Eu sou amigo da roteirista do jogo, que é a ilustre Maíra Testa. Eu já conheci ela na época. Então ele chegou mais fácil no meu radar, assim. Mas tinha uma galera do meu grupo de amigos que entrou nessa na época.
Nossa, que doideira. E você, Márcia, você jogou muitos jogos?
Amigo, não. Esses de navegador, eu acho que eu não joguei nada, assim. Não peguei nada. Nem Buripoki eu peguei, eu acho. Acho que foi um negócio que não brilhou meus olhos.
Justo, justo.
Ele tinha muita microtransação, né? Isso que é... Eu falei de Era das Trevas, do jogo de fazendinha. Acho que Farmville ajudou a popularizar um modelo de negócio que até hoje é polêmico, assim.
E eu acho que ele se apoia muito numa coisa, tipo assim, de um público muito específico das tias do Facebook pra fazer dinheiro, né? Que é a galera que fica lá, tipo, todo dia colhendo negócio, mandando presente pra não sei quem. São esses joguinhos de celulares que atingem um público gigantesco, mas ao mesmo tempo muito específico, né?
Sim, eu não sei até que ponto, se existe essa entrevista ou alguma pesquisa em cima, eu vou adorar saber, mas eu não sei até que ponto o Concerned Ape, sempre esqueço o nome dele, eu sempre chamo ele de Concerned Ape, o cara do Stardew Valley.
Sr. Valley.
Isso. Eu não sei até que ponto o Sr. Valley, o projeto dele teve a ver também com isso. É claro que tem o sentimento de que seria um Harvest Moon perfeito, mas também de você ir contra o que estavam virando os jogos de fazenda, né? Nessa época.
Pode ser que tenha um pouco disso também. Cara, vamos falar então um pouco, eu acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso, assim, mas eu acho que a gente precisa dar valor e falar sobre o Animal Crossing com mais profundidade, né? Porque não à toa a Nintendo inventou uma pandemia pra poder esse jogo fazer um sucesso absurdo, porque não é possível, o timing foi certeiro. Mas eu acho que o Animal Crossing, principalmente o New Horizons,
isso,
né? Ele veio num momento muito certo, né, que foi o momento ali da pandemia. Eu, pessoalmente, não gosto muito do jogo, eu acho ele um pouco trabalhoso até demais, e eu acho que a figura do Tom Luke lá me estressa, mas eu sei que vocês gostam, né, cara, e nosso público também gosta bastante do jogo.
Cara, outro ponto que fez a Nintendo se interessar em remoldar a realidade com a pandemia global foi um jogo chamado Ring Fit Adventure.
Ah, mas o Ring Fit todo mundo comprou, jogou duas vezes e nunca mais jogou, né, a verdade é essa.
Mas vendeu, pô, em 2020 o bagulho teve uma subida de venda surreal, né, porque era o jeito que as pessoas queriam se mexer em casa, então incrível, né, o timing.
Sim.
Não querendo fazer nenhuma ilação aqui, né.
Não, mas a Nintendo inventou a pandemia, tá? Isso aí foi invenção da Nintendo.
Mas, cara, eu gosto de Animal Crossing, eu acho que eu meio que entendo o que o Cardoso quer dizer, porque eu nunca consegui ir tão longe no jogo quanto eu gostaria. Por vários fatores, às vezes eu não tinha dinheiro pra comprar o jogo na hora que todo mundo tava jogando, que foi o que aconteceu com o do Switch. Então, quando eu pude jogar, eu já não tinha mais tanta gente pra interagir com o jogo assim, né? Já tinha passado a febre. Mas eu acho que, no geral, ele demanda um tempo que na vida adulta eu deixei de ter, assim.
Uhum.
Acho que mais que de RPGs, assim, ele demanda uma manutenção que ela é muito difícil quando você trabalha, estuda, namora, tem vida, assim. Mas eu gosto do jogo, gosto da ideia dele. Eu nem sei se eu colocaria ele tanto como fazendinha, porque ele não tem uma mecânica de plantar e colher, assim, né? Mas eu acho que ele pega do Harvest Moon essa parada da comunidade e transforma isso no principal do jogo.
Ah, ele tem um pouco a coisa do colher, de ficar catando planta no chão, essas coisas. Tem um pouquinho.
Não, acho que ele não tem de plantar. Pelo menos eu não lembro de um Animal Crossing com plantar, mas sim, o de colher e o de criar uma economia em torno daquilo, isso ele pega
tem
muito.
Tem negócio de colher lá, as turnips.
Eu também não jogo muito Animal Crossing pra fazendinha, não. Pra mim, ele é um outro tipo de coisa, assim. Ele não tem o feeling de fazendinha.
Tu acha que ele é só um Animal Crossing-like?
Ele é um Animal Crossing. Amigo, quando eu tava jogando Animal Crossing, alguém no Twitter, que eu não lembro quem foi, me deu a melhor definição de Animal Crossing, que eu acho que é a melhor, que é Animal Crossing é uma caixa de brinquedos virtual. Que, tipo, lembra quando você era criança e você tinha uma caixa com todos os seus brinquedos e aí você, tipo, joga tudo no chão e monta as coisinhas ali? É isso. Animal Crossing pra mim é isso. Eu não sinto que ele tem essa coisa de... Não é um jogo que te exige uma rotina, não te exige nada. Ele é muito livre. Você faz o que você quiser e as coisas são muito fáceis também de conseguir. Tipo, até o negócio do Tom Nook que a gente fica brincando do dinheiro e tal. Tipo, o Tom Nook te empresta dinheiro e beleza, você paga quando você quiser. Se não quiser pagar, tudo bem também. Eu só não vou te emprestar de novo, mas tá tudo bem.
Eu só vou quebrar suas pernas.
Mas tá tudo bem. Você dorme com o olho aberto.
Exato.
Mas eu acho que ele é um jogo muito assim, um jogo meio que sem desafios. Então eu acho que ele tira um pouco a coisa do você ter objetivos. E aí a única coisa que, assim, pelo menos pra mim, e foi meio que por isso que eu larguei o jogo, que a única coisa que eu consegui achar de objetivo ali no jogo, que eu acho que é o único objetivo que você acaba tendo, que é construir a ilha, né, decorar aquela ilha inteira, deixá-la bonitinha, o jogo ainda te trava, porque não é uma questão de tá, eu quero decorar a ilha, deixar ela com o chão bonitinho, etc, etc. E aí eu preciso de comprar coisas pra fazer isso. Então, pra comprar coisa, eu preciso de dinheiro. Pra eu conseguir dinheiro, sei lá, eu vou plantar, eu vou vender alguma coisa. E não, o jogo não se baseia nisso. Ele começa a ir pra um lado de um pouco de sorte, de você, né, conseguir que a mobília que você quer caia do céu, que a mobília, um item de decoração que você gostaria de colocar em tal lugar, caia do céu, caia de uma árvore. Você não pode simplesmente entrar numa loja e olhar o catálogo inteiro de mobília e escolher o que você quer comprar, ou botar como meta um item lá pra você juntar o dinheiro e comprar ele. O jogo não te permite fazer isso. Ele vai um pouco na sorte. Pra mim, isso é o pior ponto do Animal Crossing, porque isso me deu, assim, uma desanimada com o jogo, porque eu acho que eles usaram isso como uma forma de te prender no jogo, de, né, aumentar a vida jogável do jogo, só que isso pra mim é desestimulante, porque eu fico, poxa, eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar aqui literalmente esperando cair do céu. Então eu acho que isso é um ponto que tira pra mim a sensação de jogo de fazendinha. Porque eu não consigo colocar metas que eu vou cumprir por conta própria.
Nossa, e a Márcia falando sobre limitações do Animal Crossing. Vocês sabiam que só dá pra fazer uma ilha por console, independente de quantos usuários você tenha no Switch?
Não sabia, mas... Aí, ó, mais uma coisa. Mais uma coisa incrível.
Cara, eu fiquei de xereca nessa daí, no que eu tava retomando contato com uma ex-namorada. E eu culpo a Nintendo. Não é desgraça isso. Porque tinha algumas coisas de saves dela e da conta dela no meu Switch. E aí as nossas vidas seguiram caminhos diferentes, o relacionamento parou e tal. Quando a gente retomou contato, ela já tinha comprado um Switch e ela tava muito viciada em Animal Crossing. Ela falava, ai, meu usuário está no seu Switch e eu quero passar o save e transferir as coisas direitinho, que não dá pra fazer por nuvem também, porque a Nintendo é uma desgraça. Então o que que teve a acontecer? Eu levei o meu Switch, ela levou o dela e a gente fez a transferência dos dados, principalmente Pokémon, que era a prioridade, pra ela poder usar esse usuário no Switch dela. E eu falei pra ela antes da gente se encontrar, ó, quando você tiver outro usuário, esse outro usuário é o outro save. E aí você vai poder ter outra ilha. E ela não é tanto games. Ela foi interagir mais com games depois que ela me conheceu. Então, teoricamente, eu seria o especialista de videogame. E eu falei um bagulho que não é verdade. Eu prometi uma mentira pra ela. E a culpa é da Nintendo, porque, porra, não faz sentido você não poder ter duas ilhas no mesmo console. Então, fica aqui a denúncia. Eu fui constrangido de maneira irreparável por culpa das limitações desse jogo. Eu acho que o Cardoso tava certo no fim.
Pô, não é possível essa história, Marcelo. Inacreditável.
Eu botei aqui pra rir um pouco.
Caralho. Pô, não é possível essa história, cara.
Temos aqui um doutor especialista em games, que não obstante é o melhor jogo de 2017. Marcelo Vinícius. Essa história é sensacional.
Impressionante.
Que vendeu uma mentira pra ex-namorada, marcou um encontro no Starbucks só pra isso e deu tudo errado.
Não, e pior, pra ex ainda por cima. É. Tipo assim.
Por isso, galera, não confie em dicas.
E Marcelo Vinícius.
É, no que as pessoas, vou te passar uma informação aqui, hein, ó, só funciona em um Switch, tá? Não funciona mais. Porque o quê? Mentira.
Pô, o cara terminou com a ex-namorada, ficou sem se falar, voltou a se falar, mentiu pra ela.
Provando o quê? Que ela não deveria ter desculpado ele e voltado a se falar.
Exatamente.
Tá aí, ó.
Cara.
É uma lição de vida.
Ela deve ficar até
história.
Agora, tipo assim, caralho, pra que eu fui confiar em Marcelo Vinícius?
É, não, vocês devem passar por isso, né? Se você teve alguma relação, um círculo de amizade fora dessa bolha desgraçada de videogame, qualquer dúvida de videogame que aparece, as pessoas vão em você. Porque você é o inteirado. Pô, você é o cara que tem podcast, live, texto. É óbvio que você sabe o básico, que é quantas ilhas eu posso ter no meu console.
Cara, inacreditável.
Ai, mas seguimos.
Enfim. Até me perdi aqui no roteiro.
Amiga,
eu
tô...
não, enfim. Uma coisa que eu achei curioso, porque o Daniel, ele fez a pauta, pelo incrível que pareça, por mais que ele esteja doente. E uma coisa que ele incluiu aqui, que eu fiquei, uai, isso não é jogo de fazendinha, ou será que é? Que eu queria trazer aqui, foi que o Daniel colocou Minecraft.
Entendo o raciocínio dele. Entendo o raciocínio de Daniel. Uma mente à frente do seu tempo.
Vamos lá, calma. Ó, botou Valheim e colocou Spiritfarer.
Amigo.
Vocês acham que esses jogos são de fazendinha? Quero ouvir vocês. Porque pra mim é jogo de gerenciamento, mas não necessariamente jogo de fazendinha.
Então, é que eu acho que o raciocínio dele foi pra esse lado. Por isso que eu acho que a gente tem que colocar o jogo de fazendinha como um subgênero do gerenciamento.
Uhum.
A gente não fala muito, ai, vou jogar um jogo de gerenciamento para relaxar. A gente não fala isso, a gente fala, vou jogar um jogo de fazendinha.
Mas Survivor não é jogo de gerenciamento, não, é jogo de gerenciamento, mas não é jogo de fazendinha exatamente, Survivor.
Não, mas tipo, o Minecraft, por exemplo...
Ele é Survivor.
Não, ele é, mas é que ele tem uma parte muito forte de construir coisas e, né, fazer coisas assim. Então eu acho que você consegue ter uma jogatina que, por mais que o objetivo seja sobrevivência, você engaja tanto em construir as coisas e, né... Eu joguei muito pouco Minecraft, mas eu lembro que tinha um negócio que eu achava muito sensacional de, tipo, combinar os elementos e construir as coisas. Então eu acho que isso engaja tanto que meio que vira o primário, assim, dependendo do seu ponto de vista de como que você se interessa em jogar. Então eu entendo o raciocínio do Daniel.
Eu acho que ele abre um precedente muito perigoso quando ele coloca essa parte do survival. Porque o Minecraft tem muito essa questão de você tentar ter um domínio sobre o meio ambiente e pra você ter seus próprios recursos, né? Você sai do caçador pro agricultor com uma casa estabelecida que te aumenta suas chances de sobreviver. E o Daniel não vai estar aqui para argumentar hoje, mas eu levanto a questão. Ele estaria incluindo nessa conta, já que Minecraft entra, Power World ou um jogo de fazendinha?
Olha aí.
O maior inimigo de Daniel Schettini é Power World. Então,
exatamente.
Você quer dar essa moral pro Power World mesmo, Daniel?
O verdadeiro name de Daniel, o Power World.
Power World.
Cara, nunca fez tantas threads no Twitter falando que Power Girls não vai acabar. acabar com a Nintendo, que Pokémon é maravilhoso. Porra,
já falei isso no episódio, eu acho que foi de jogos da infância, mas eu sempre fico com a imagem que o Ricardo Nautilus fez lá, que era um maluco todo suado, ditando,
o dando up está certo, não sei o quê, esse jogo jamais vai ameaçar o mundo Pokémon.
É inacreditável, cara. O pior é que o Daniel, ele consegue ser o cara e ser ele mesmo ao mesmo tempo, né?
É.
É muito bom, muito
e
bom.
Aí ele faz uma thread de 20 tweets, e aí você vai tirar onda com isso, ele fala, pô, mas eu tava brincando, você tava ali só tirando onda, pô, no Twitter.
Porra nenhuma! Na semana passada, na gravação lá do Princess Peach, ele falou,
o Cardoso ficou me zoando com os tweets que eu fiz, mas o assunto era sério.
O assunto era sério.
As pessoas não conseguem avaliar Princess Peach. Princess Peach como um jogo de criança.
Cara, impressionante assim. Cara, mas eu não sei, mas assim, voltando ao assunto, eu não consigo olhar pra esses jogos e falar assim, ah, esse aqui é um jogo de fazendinha. Eu olho e falo, não, esse aqui é um survival. Pra mim são coisas diferentes, assim. Lógico, existe a ferramenta, assim como, sei lá, no Yakuza, no Infinite Wealth agora, tem a ferramenta da fazendinha lá, mas não necessariamente é um jogo de fazendinha, assim. Então...
Não, então, eu entendo o raciocínio dele colocar esses jogos, porque são jogos que tem essa parte do gerenciamento e produção de coisas forte, mas eu não classificaria como fazendinha. Assim como eu não classifico nem Animal Crossing como fazendinha.
O Animal Crossing, quanto mais vocês falavam, mais eu pensava, é, realmente, eu acho que esse jogo não é muito fazendinha, não. É mais por gerenciar a ilha do que, de fato, fazendinha, né?
Cara, pra mim é o que eles estão aí porque houve uma influência.
Uhum.
Eu acho que a cultura de jogos de fazendinha influenciou certas mecânicas que aparecem em Minecraft, por exemplo.
É, tem como você ter vaca no Minecraft, tem como você ter essas coisas, mas, tipo, não necessariamente é um jogo disso, né? Especificamente disso.
Exato.
Então, galera, eu acho que a gente falou tudo, né? Vocês querem falar mais algum jogo?
Amigo, falamos do Maioral, que é Stardew Valley. Vinha, a gente falava só de Stardew Valley, ó.
Amiga, eu acabei de descobrir que no R36S, que é esse console que eu comprei, dá pra rodar o Stardew Valley. E é isso que eu vou fazer.
Amigo, você tem o Steam Deck.
Amiga, não, eu não tenho o Steam Deck. Você esqueceu que o meu Steam Deck estragou?
Amigo, não lembrava disso.
Cara, por que que as pessoas têm falado tanto disso esses dias só pra me deixar triste, cara?
Amigo, me desculpa, Deus, real, eu não lembrava disso.
Ele se machuca.
Ah,
isso...
me desculpa tocar na ferida.
Caraca, eu vou entrar em depressão.
Mas o que aconteceu, afinal? Você derrubou coca? Eu não lembro qual
tá
foi.
Tá bom, vou contar essa história. Acontece. Minha querida esposa, no ano passado, ela rompeu o ligamento do joelho, ok? E aí, depois que ela teve esse rompimento, ela teve um processo de recuperação ali e ela teve que fazer uma cirurgia pra poder religar lá o joelho. E aí, quando ela foi fazer a cirurgia, eu fui pro hospital com ela, levei meu Steam Deck e tava lá, tipo assim, enquanto ela tava operando, voltando, porque demora pra caralho, né? Tipo assim, essas coisas, tipo assim, demora um dia inteiro. Então a gente chegou lá às 7 horas da manhã e eu dali no meu Steam Deck, jogando, botei pra carregar, joguei. Aí ela voltou pro quarto, eu coloquei o Steam Deck dentro da bolsa e falei assim, vou cuidar dela até a gente sair daqui. E aí chegou uma hora que ela falou assim, você tem como me levar no banheiro? Porque, né, ela não tava conseguindo andar, então alguém tinha que levar ela no banheiro. Quando eu fui levar ela no banheiro, eu peguei a bolsa e coloquei em cima de uma bancada, assim. Pum, coloquei a bolsa em cima da bancada. Quando eu voltei, a bancada era uma pia automática. E aí tava jorrando água pra dentro da bolsa, que estava o Steam Deck. Ou seja, molhou o Steam Deck todo, entrou água pra caralho dentro do console e estragou.
Amigo, eu acho que eu não sabia dessa história. Porque enquanto você contava, não me veio nada na minha cabeça. Eu estou muito triste por você.
Eu sabia que ele tinha molhado. Eu devo ter pescado essa informação em algum lugar.
É. E aí eu fiquei pagando mais, sei lá, 4, 5 meses de Steam Deck com o Steam Deck quebrado. É muito triste, cara. É muito triste. Eu fico muito triste quando conto essa história.
Eu não sabia. Meus pêsames.
Não, tudo bem.
Mas no videogame novo vai ter Stardew Valley.
Vai ter Stardew Valley, eu vou jogar.
É isso que importa.
O console que você está comprando por R$50, ele é mais poderoso que o Steam Deck, né?
Ah, com certeza. Vamos pro nosso update, então?
Bora.
Ah, pera.
Opa, fala.
Eu tenho uma pergunta de suma importância. O Cardoso que não vai saber responder. A Márcia... É. Com certeza vai. Quem é o seu crush máximo em Stardew Valley?
Ai, quando eu comecei a jogar, eu gostava do cara que mora na praia, que eu achava ele bonito. Mas aí eu achei ele chato. Aí, depois eu, por um acaso, eu casei com a Lia. E aí eu gosto muito dela. Mas não diria crush, ela é meu amor, assim. Desenvolvi um sentimento de amor mesmo.
Muito bom, muito bonito.
Qual que é o seu, amigo? Vou julgar.
Cara, eu lembro que quando eu joguei, As pessoas com quem eu crechei eram meio inacessíveis, assim. Tem uma mina chamada Emily, que eu acho que não dava pra estar com ela, porque ela já tinha uma relação, não tem um lance assim. E eu gosto muito da Abigail também, mas acho que todo mundo, né?
Abigail, eu acho que ela é mais fácil. Abigail, quando você vê, você já tá com 3 coração com ela e você não fez nada. Abigail, ela é muito dada, assim.
E a Emily, dá pra ser um... Ela é casada, não é?
É, eu acho que tem uma galera que não rola. A Robin também é casada.
Pô, mas não saiu um update de Exterminador de casadas?
Que isso?
Fica aí.
Update Ricardo Regis.
Update comedor de casadas.
Exato.
Fica a ideia pra próxima atualização.
Mas era isso, eu acho que é praticamente um horóscopo gamer, é você saber quem é o crush da pessoa em Stardew Valley.
É, eu vou chegar lá e eu vou contar pra vocês quem que eu decidi.
Por favor, amigo, importantíssimo.
Dá pra pegar todo mundo? Tipo assim, pega várias pessoas?
Dá pra você namorar várias, mas eu acho que se você estiver namorando várias pessoas ao mesmo tempo, alguma hora eu acho que as pessoas descobrem e fazem algo, assim.
Só tem relacionamento monogâmico, então.
É, talvez essa atualização liberou a não monogamia, mas a gente não sabe.
Monogamia venceu, então, nesse caso.
Dá pra ficar com, sei lá, o tio da quitanda, assim?
Não, isso é um outro problema também. Ele não te deixa namorar os senhores, nem o moço que está em situação de rua.
Vamos trabalhar nisso daí, Concern J. É um jogo vivo, né? Em constante atualização. A gente vai chegar nesse ponto.
Por favor.
E de aparecer um disco voador na fazenda, a alienígena se infiltrarem no grupo e você conseguir casar com o alienígena.
Isso é Bacurau, sim.
Mas bora pro nosso Upindic, então?
Partiu.
Marcelos, o que que você indica, Marcelo?
Meu amigo Cardoso, hoje estamos aqui com uma indicação de grande interesse dos nossos ouvintes, porque fala da Chico Rei, a loja que virou febre entre a comunidade Upper. Todo mundo foi lá conferir promoções, ver o que tá rolando, saber o que tem de exclusivo na loja. E eu falo pouco sobre isso, pelo menos eu acho que eu falo pouco, mas eu sou bem boleiro, né? Eu tenho uma relação muito grande com o futebol, com esportes no geral, mas principalmente futebol. E eu vi que a Chico Rei tem uma coleção do Clube de Regatas do Vasco. Eu não sou vascaíno, mas eu gosto muito da relação entre...
Tá errado, né? Tá errado. Tinha que ser vascaíno.
Acho que eu tô suave, pelo que eu venho acompanhando.
O gigante da colina, cara. Porra.
Eu quase virei flamenguista agora que eu vi que a Fernanda é. Não, mentira.
O Fernanda Band é a maior pessoa da história da humanidade.
Exato. Eu não sou vascaíno, mas eu gosto muito da relação de futebol com política, né? Eu acho que dá pra entender muito sobre a história da humanidade final do século XIX pra cá, acompanhando clubes e campeonatos. E a coleção da Chico Rei do Vasco, ela é ligada em uma parada chamada Resposta Histórica, que foi um momento, em linhas bem gerais, que eu não vou fuçar os detalhes dessa história agora, mas foi um momento em que o Vasco, em 1924, se recusou a tirar do plantel os jogadores negros para se inscrever em um campeonato específico. Eu não lembro qual é agora, né? Mas existia essa visão elitista do futebol, né? O futebol, quando começou, ele era muito dessa galera: ai, acabei de voltar de London, UK, e lá tem esse jogo aqui e tal. Então, essa democratização do futebol para as periferias, para a população preta, assim, ela foi uma coisa bem gradativa, que tinha muita resistência no começo. E tem essa coleção da Chico Rei, que é toda focada nessa resposta do Vasco, né? Que virou um manifesto dentro do futebol. Então, pô, tem camiseta com o punho pro alto, a cruz de Malta, e ali, 1924, 2024, por exemplo. São 4 estampas diferentes, né?
Legal.
Pô, seja você vascaíno ou não, se você gosta de futebol e política, eu acho que é uma coleção muito forte de se ter. Uma anedota aqui: vocês estão cientes da história da Camila Moura, ex-esposa do Calabreso, certo?
Infelizmente, sim. Tudo que eu sei sobre ela é contra a minha vontade.
Infelizmente.
Ela já fez stories usando uma dessas camisetas da Resposta Histórica.
Ah, eu vi.
Da Chico Rei.
Cara, eu queria aproveitar esse gancho do que você tá falando da Chico Rei e queria falar sobre uma coisa muito legal da Chico Rei, que é o seguinte: vocês sabem que eu sou um cara avantajado, né? Tipo assim, porra, tem quase 2 metros de altura, peso, porra, 150 quilos, então eu sou um cara grande, Ainda mais agora que eu estou fazendo academia, eu não paro de crescer, entendeu? E, cara, eu tenho muita dificuldade pra comprar roupa, sempre. É sempre uma dificuldade pra mim comprar roupa, porque eu acho que o brasileiro médio, ele não tem 2 metros de altura, então fica difícil pra mim comprar roupa. E, cara, toda loja que eu falo assim: caraca, essa estampa é muito legal, não sei o que, deixa eu ver aqui se tem meu tamanho. Nunca tem. E é muito legal que a Chico Rei, ela tem estampas incríveis, estampas maravilhosas. E ela tem tamanhos até o 4G, então eu consigo comprar roupa pra mim, eu fico muito feliz, porque além das estampas lindas, tem do meu tamanho, o que me deixa muito feliz. E assim, eu digo isso de coração, a audiência sabe, assim, a gente nunca indicaria uma coisa que a gente não gosta ou que a gente acha que não tem a ver com a gente. E eu acho que a Chico Rei tem tudo a ver com a gente e é muito legal poder ter roupa do meu tamanho lá, eu fico muito feliz. E fico muito seguro de, tipo assim, caraca, eu vou poder comprar essa estampa nova que tá saindo do Vasco porque vai ter do meu tamanho, sabe? Isso é muito legal. Márcia, você tem alguma coisa pra indicar?
Eu tenho para indicar a nova série da Amazon Prime que saiu ontem da gravação desse episódio, que é a série do Fallout, que fui chamada para assistir no cinema também.
Olha, muita influência você.
Ai, ai, eu sou tão chique. Mas assim, eu nunca joguei Fallout. Inclusive, confesso que me deu vontade de jogar depois de assistir. É, eu assisti dois episódios ontem. O primeiro episódio eu achei muito, muito legal, numa perspectiva de quem nunca jogou. E o primeiro episódio eu achei ele muito, assim, apenas uma série. Não parece que veio de videogame. A partir do segundo, já tem um quê ali que você fala, ah tá, isso é uma adaptação de videogame. Mas é uma série muito interessante. Eu fui com o Ricardo, e o Ricardo já jogou. E aí eu fiquei, amigo, como está em relação a ter sido uma adaptação? Tem as coisas do jogo, etc. E ele falou que, tipo, tá muito bom pra uma adaptação. Então, eu tenho meu ponto de vista de pessoa que nunca jogou Fallout e de que é legal de assistir. Então, fica aí uma indicação pra você que jogou o jogo poder assistir com pessoas que não jogaram, que elas vão curtir também.
Pô, eu amo Fallout, eu adoro jogos e tô muito, muito, muito ansioso pra ver a série, porque estão falando super bem. A Jessie, minha amiga, um beijo pra Jessie, que é também super viciada em Fallout, falou que tá muito legal, então tô bem animado pra ver. Tô aqui já esperando o dia acabar pra conseguir, depois que a Beatriz Reis, Brasil do Brasil, sair do Big Brother, eu vou assistir.
Qual o serviço que é?
No Prime.
Ah, pô, sou avasso. Eu digo sou avasso porque eu não tenho Apple TV, nem a qual é outra Hulu.
Amigo, mas você sabe que você pode ter todos os serviços de streaming se você procurar direitinho.
Ah, preguiça. É tão legal você só apertar um bagulho no seu controle remoto e de repente já tá rolando.
Assim. Ah, dá pra fazer isso também. Depois eu te conto. Depois eu te conto como é que você consegue, tá bom?
A Márcia falou de uma TV nova aí que ela tem.
Exato,
é,
exatamente.
Tem a televisão mesmo, assim. É um aplicativo. Eu só fui lá e baixei o aplicativo. Tipo, não tô fazendo nada de errado de baixar um aplicativo.
Exato.
Por dentro da própria loja de aplicativos da TV. Eu não fiz nada.
Ou seja, é tudo normal. Segue o jogo.
Exato.
O juiz que apitar é maluco.
Eu não tô fazendo nada de errado.
Exatamente. O VAR nunca apitaria pra esse tipo de coisa.
Fantástico.
Então tá bom. Com os nossos conhecimentos futebolísticos aqui, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam aí. Deixa nos comentários qual que é a doença que o jogador tá. Se você é médico, deixa o seu CID aí, deixa qual que é o seu CRM pra gente poder diagnosticar o Dan certinho, tá? É muito importante isso. E... então acho que é isso, né? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Márcia. Valeu, galera. Não deixa de deixar o comentário aí, não deixa de deixar o like e até semana que vem,
até
né?
Até semana que
não
vem.
Não deixa de deixar,
deixa
é muito
de
bonito.
Não deixa de deixar o like.
Esse aí.
Acho que esse deveria ser o nosso encerramento de todo
correto.
Episódio. Não deixa de deixar o like.
Achei tendência.
Filosófico. Que nem o Marcelo. Nosso gote de 2017.
E doutor, senhor, especialista em videogames.
Exato.
Cardoso com uma relutância tão grande, né? Nosso gote, o filosófico. Eu não sei se são elogios ou se ele tá, caralho, esse maluco que não para de falar nunca.
Não, depois da história que eu ouvi hoje, eu não sei nem mais o que dizer, Marcelo. Eu só concordo, eu só acho graça.
Gente, tá tudo certo. Eu acho que minha ex não ouve podcast, mas se ela ouvir, ela vai dar risada. Tá em casa.
Depois você manda o arroba pra gente mandar lá no grupo secreto pra galera perguntar se tá tudo bem. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.
Beijo, gente.
Valeu.
Tchau. Semana que vem.
Abraço.